Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7:07, está começando o Gabriela Esportiva de hoje. Mandando um abraço para você de casa, você do trabalho, o pessoal que ligou o rádio agora, o pessoal dos aplicativos, a moçada dos táxis, obrigado pela carona, a rapaziada do transporte coletivo em geral. Aquele abraço para todo mundo. Está começando o programa de hoje. Vamos chamar aqui o nosso queridíssimo José Maria, né, para o nosso Alô Esporte Clube desta quinta-feira. Zé, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, o Alô Social Clube será para o Gilton Bonfim, na Vila Lotus, no Nelson Costa Café. Hoje, portanto, a gente está abraçando o confrade Gilton Bonfim no Nelson Costa.
Muito bem, Gilton Bonfim, aquele abraço pra você, tá bom? 7:08. 7:08, Zé, agora livre no mercado após deixar o Olympiacos da Grécia. James Rodrigues volta a mexer com a cabeça de John Textor, né? O proprietário da SAF do Botafogo. O norte-americano que gosta do meia, monitora aí a situação do jogador de 31 anos e pretende fazer aí uma nova sondagem nos próximos dias, visando uma possível contratação, né, do James para o jogar no Estrela Solitária, né? O texto acredita que vale aí a tentativa, já que James está livre no mercado novamente, né? Internamente acredita-se que será difícil ter aí um final feliz. A situação vai muito aí do ditado popular: não custa nada tentar, né? Não há nenhum tipo de proposta, algo que só será concreto se o colombiano, né, e aí a staff derem aí um sinal verde aí no contato inicial, né? Vale ressaltar que a situação será basicamente tocada por John Texto, né? A grana que aprecia e acredita aí no meio campista e poderá adicionar aí ao projeto dentro de campo, né? Aí é que fica incógnita se o James vai aceitar a proposta aí do John Texto para jogar no Botafogo. O Botafogo tentou a contratação de James Rodrigues, né, no ano passado. O clube carioca chegou a fazer uma oferta para o atleta, à época no Al Rayyan do Catar, mas o colombiano sempre manifestou o desejo aí de retornar ao futebol europeu. James Rodrigues marcou 5 gols e deu 6 assistências em 23 jogos pelo Olympiacos na atual temporada europeia. Zé Maria, vamos agora com as informações do Barcelona Sub-20, 7:10.
Gabriela Esportiva.
O Barcelona de Leaus, Tony Café, treinou esta tarde aqui no estádio Mário Pessoa. O treinamento de ontem foi no Caíque, em Itabuna, que tem gramado sintético. O Barcelona está se preparando para o importante jogo do próximo domingo, pela quinta rodada do Campeonato Baiano Sub-20. O técnico Maicon Franco, que surpreendeu de forma positiva, né? Eu não conhecia esse treinador, né? Mas me agrada muito, sobretudo a metodologia do trabalho dele, né? Ele é um técnico de uma equipe sub-20, né? Mas com um trabalho, eu diria, muito atualizado, muito próximo, né, de um trabalho profissional, de uma equipe profissional. Portanto, esse Maicon Franco é uma surpresa também muito interessante no sub-20 desse ano do time do Barcelona. Maicon, que foi revelado para o futebol pelo belo trabalho feito na Associação Atlética Banco do Brasil de Itabuna, na ABB de Itabuna. Trabalhou a ABB de Itabuna, todo mundo sabe, né? Tem a liderança ali da família Xavier, né? Trabalhou, portanto, com o Tigão, que é o atual presidente de Itabuna, e veio ter a oportunidade agora no Campeonato Baiano Sub-20 dirigindo o time do Barcelona, né? São coisas que a gente não entende, né? Mas que acontecem no futebol. E, portanto, Maicon Franco é, sem dúvida nenhuma, a grande revelação do futebol de base da cidade de Itabuna. Muita gente, né, falava que João Suque era o futuro da base em Itabuna. Muita gente elogiava Suque, mas a realidade é essa. Suque ficou mais de 2 anos no Barcelona, né? E o Barcelona não revelou absolutamente ninguém. E com tão pouco tempo dirigindo o Barcelona nesse campeonato sub-20, o Maicon Franco já desponta aí com um potencial, entendeu? Sendo visto, né? Treinador que futuramente vai estar trabalhando numa equipe de futebol profissional. É só uma questão de tempo, porque o trabalho dele é muito moderno, é muito interessante, e ele tem a sua parcela de contribuição fazendo, né, deste Barcelona Sub-20 jogar com competitividade, né, de jogar com intensidade. Eu gostei muito do treinador revelado pela BB de Itabuna, o Maicon Franco, tendo a sua primeira oportunidade no Sub-20 do Barcelona, que tem o comando aí do Renato Peixoto. Bom, o Barcelona, que domingo vai ter um compromisso direto, gente, esse campeonato Sub-20 está se afunilando, né? E só vão ficar para a fase seguinte 4 equipes, né, do grupo 1 e 4 equipes do grupo 2, dentre os 19 participantes que disputam a competição. Então, está chegando no momento crucial essa quinta rodada, porque Barcelona vai ter um duelo direto, né, no jogo do próximo domingo. A quinta rodada será aberta no sábado. Será a quinta rodada do Campeonato Baiano Sub-20. Sábado, 9 da manhã, teremos Jacuipense e Itabuna no Osório e Vilas Boas. Também no sábado, às 9 da manhã, o Camaçariense recebe o Conquista Social Clube. Esse jogo vai acontecer no estádio Luiz Eduardo Magalhães, em Terra Nova. Teremos também sábado, 9 da manhã, Jacobinense Poções, em Cruz das Almas, mando de campo da equipe do Jacobinense Sub-20. Teremos também no sábado, às 9 da manhã, no CT Manuel Tanajura, o Vitória, né, favorito aí, maior investimento, sem dúvida nenhuma, dessa competição Sub-20. Vitória recebendo o Doce Mel lá no CT Manuel Tanajura. Teremos também no sábado, às 3 da tarde, a Juazeirense, que não venceu ninguém ainda nesse Sub-20, né? Não conseguiu sequer pontuar, tem ali 0 ponto, fazendo uma campanha muito ruim na competição de base. Juazeirense e Salvador Futebol Clube, duelo do Adalto Moraes lá em Juazeiro. No domingo, mais 4 partidas pela competição. Domingo, 9 da manhã, tem o Nirbe e Bahia de Feira no estádio Roberto Santos. No domingo, às 3 da tarde, tem Leônico e Atlético. Esse jogo vai acontecer em Lauro de Freitas. No domingo, também, às 3 da tarde, tem Bahia e Atlântico no Roberto Santos. Além de Vitória da Conquista e Barcelona, que vai acontecer no estádio Edivaldo Flores. Portanto, esse é um confronto direto, viu, gente? Porque Barcelona está na 4ª posição e o Vitória da Conquista está na 5ª posição. Um tem 8, o outro tem 6 pontos, né? Se o Conquista vencer jogando em casa, chegaria a 9 e tiraria do G4, do grupo 2, a equipe do Barcelona. Então, para mim, confronto direto, jogo muito importante, ainda mais porque o Barcelona vai fazer 2 partidas seguidas, né, pela 6ª e pela 7ª rodada, no estádio Mari Pessoa, contra equipes que não estão sinalizando intensidade nessa competição sub-20. Então, não tenho dúvida nenhuma de que o Barcelona será favorito no duelo contra o Leônico, já que acontece já na quarta-feira, né? E o duelo também contra o Atlético de Alagoinhas, porque são equipes que não estão fazendo um campeonato baiano sub-20 com intensidade. Portanto, amanhã será o fechamento desse treinamento E o Maicon Franco, já no coletivo de ontem no Caíque em Itabuna, ele sinalizou o substituto do Diogo, lateral esquerdo. Diogo não vai jogar, porque recebeu o terceiro cartão amarelo. E Maicon já sinalizou, né, que Neto, né, será o dono da posição ali. Jogador que entra sempre, né, entra constante nesses jogos do Campeonato Sub-20. Portanto, ele vai com o Neto para dar mais segurança ao seu sistema defensivo. No coletivo de amanhã, aqui no Mário Pessoa, claro que Maicon Franco vai decidir a mudança ali pelo Gel. Gel é uma espécie de segundo volante, né? Então, tudo indica que Luanderson pode ser o substituto do Gel. Mas, enfim, vamos aguardar o coletivo de amanhã para que Maicon Franco possa definir quem será o substituto do Gel, que foi expulso no jogo contra o Vitória. Aí ele vai ter uma equipe definida, uma equipe importante. Lembrando que esse campeonato Sub-20 tem no grupo 2 as equipes mais fortes do momento. Vitória, Camaçariense, Conquista, tem 10 pontos ganhos, né? E o Barcelona é o quarto colocado com 8. Conquista é o quinto com 6. Jacobinense é o sexto com 4. Atlético de Alagoinhas é o sétimo com 4. Docimel é o oitavo com 3. Leônico tem apenas um pontinho ganho, está na nona posição. E o Poções tem zerinho, o zerinho é o último do grupo 2. No grupo 1, Bahia de Feira é o único que tem 10 pontos. Então, se no grupo 2 tem 3 equipes já com 10 pontos e no grupo 1 só tem 1, a gente percebe, né, que a intensidade do grupo 2 é muito diferente, né? Bahia de Feira é o líder do grupo 1 com 10 pontos, o segundo é o Salvador Futebol Clube com 8. O Atlântico é o terceiro com 7, Jacuipense é o quarto também com 7 pontos, o Bahia vem na quinta posição com 6 pontos, né? Itabuna é o sexto com 3, Juazeiro é o sétimo com 3, o Nirbi o oitavo com apenas um pontinho e a Juazeirense, gente, continua 0 ponto no grupo 1, portanto Juazeirense e Poções são as duas piores campanhas, né, desse campeonato baiano Sub-20. Claro que essa quinta rodada que acontece neste final de semana pode mudar muito, né? E se o Barcelona, né, se o Barcelona conseguir pontuar no jogo em Vitória da Conquista, eu diria que o Barcelona vai dar um salto aí importante para garantir, até com antecedência, viu, de 2 rodadas, pelo menos, né, a sua classificação dentre as 4 primeiras equipes que estão disputando esse ano o Campeonato Baiano Sub-20. Então, Café, não há dúvida nenhuma, a gente tem que reconhecer, enaltecer, né, o trabalho do Maicon Franco, é o trabalho do grupo de jogadores, do Renato Barão, né, é o melhor momento do Sub-20 que eu tenho conhecimento, entendeu, nos últimos anos. Então não vou chegar aqui absolutamente para tapar o sol com a peneira, não. Não dá para isso, né? Barcelona faz um campeonato Sub-20 com intensidade. E se vencer o Barcelona, se o Barcelona vencer o Vitória da Conquista, a Onça Pintada vai dar um pulo, vai dar um salto, chegando aí nas semifinais da competição de base, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h20, abração pro meu amigo Júlio César, né? O imperador do rádio, aquele abraço, Júlio. 7h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h21, Zé. O Vasco ingressou na justiça contra o Flamengo na tarde desta quinta-feira. O objetivo da ação é ter o direito de enfrentar o Palmeiras no Maracanã no dia 23 de abril, no outro domingo. Tá? O processo é movido contra o rival, que é permissionário do estádio. O Fluminense tem a figura do interveniente, né, anuente no contrato. A ação corre no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Departamento Jurídico do Vasco, né, tomou a medida após não ter resposta sobre o pedido para jogar no estádio na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Desde o dia 23 de março, o clube vem solicitando usar o Maracanã aí no dia 23 de abril, mas o consórcio respondeu após aí um segundo ofício, né, que o pedido estava em análise. O pedido é pela tutela antecipada para não prejudicar o planejamento aí da venda de ingressos para a partida. O Clube de São Januário luta para administrar temporariamente ou não o estádio Maracanã, hoje sob gestão da dupla Fla-Flu, Zé Maria. 7h22.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações da Copa do Brasil.
8 jogos movimentaram na quarta-feira. Mais uma rodada da terceira fase, né, da Copa do Brasil. Tivemos o Nova Iguaçu jogando no Raulino de Oliveira. Perdeu à tarde, jogo das 16h30, para o time do América Mineiro. Boa vitória do América, né? América que vai fazer a segunda partida jogando em Belo Horizonte, no estádio Independência. Às 7 da noite, no Couto Pereira, o Coritiba empatou com o Sport Clube do Recife. 3x3 foi o resultado. Eu diria que o Sport do Recife surpreendeu, né? Time da Série B enfrentando o time do Coritiba e jogou, né, com muita objetividade, né? Coritiba foi buscar, estava atrás do placar, conseguiu o empate no apagar das luzes do Couto Pereira. Tivemos também, às 19h30 de ontem, o CRB no estádio Rei Pelé vencendo o Atlético Paranaense. 1x0, né? Bela surpresa, né? CRB da Série B do nosso futebol, Atlético Paranaense da Série A. Portanto, eu diria que o Clube de Regatas Brasil surpreendeu jogando em casa e venceu o Atlético. Vai ter que jogar muito na Arena da Baixada, no campo sintético, no jogo da volta. Um empate classifica o CRB a oitavas de final da Copa do Brasil. No Maracanã, o Fluminense deu um passeio. Fluminense 3-0, né? Gols do Felipe Melo, do Nino, do Keno, né? O Cano não marcou, mas teve boa atuação no jogo de ontem. Um Fluminense muito forte, né? Fluminense que conquistou o bicampeonato do futebol carioca, né? E ontem praticamente já consolidou na primeira partida um placar que pode lhe dar tranquilidade no jogo da volta lá no Pará. Tivemos também o Palmeiras jogando em casa, Palmeiras 4, Tombense 2, né? Palmeiras levou um susto, mas se recuperou. A equipe do Abel Ferreira é muito forte, né? Jogando em casa, portanto, é um Palmeiras que venceu por 4-2, vai jogar em Tombos, né? No jogo da volta. Às 21h30, no Mangueirão, lá no Pará, o Remo, gente, venceu o time do Corinthians. Corinthians, pelo amor de Deus, o Fernando Lázaro, técnico do Corinthians, deu uma de professor Pardal, né? Poupou jogadores, entrou com uma equipe mista, mas poupar jogadores? O Corinthians talvez seja um dos clubes que teve um dos menores calendários nesse início de futebol no estado de São Paulo, portanto, uma decisão que acabou custando muito caro. Remo fez 2-0, pode até perder o jogo na Neoquímica Arena por 1-0, que passa para as oitavas de finais da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro levou um susto, mas conseguiu a virada, né? Venceu o Brasil de Pelotas por 2-1, e eu diria que o time do Atlético Mineiro, com Hulk em campo, é uma outra situação, é uma outra intensidade. Atlético 2, Brasil de Pelotas 1, resultado do Mineirão. E no Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga, né, foi surpreendido pelo Botafogo. O Botafogo venceu 2-0. Esperava um grau de dificuldade maior do time do Ipiranga, que fez um campeonato gaúcho, entendeu, de muita boa qualidade. Mas o Botafogo se superou, venceu por 2-0, que dá tranquilidade para o jogo da volta, jogando no estádio Nilton Santos. Esta noite teremos, na quinta-feira, a partida já em andamento, começou às 19 horas no estádio dos Aflitos, também conhecido, né, como o estádio Eládio de Barros Carvalho, né? Eu diria que o time do Náutico está enfrentando o Cruzeiro, né? Cruzeiro fazendo sua estreia nesta Copa do Brasil. Às 8 da noite tem o jogo mais esperado, né, desta rodada de quinta-feira. Maringá e Flamengo, né? Como é que vai se comportar o time do Flamengo, né? Flamengo hoje treinado pelo técnico Mário Jorge, porque a novela, viu, Café, ainda continua. O Jorge de Jesus até vazou um áudio dele na imprensa do Rio de Janeiro, ele falando que conversou com Marcos Braz, né, que o Flamengo quer a presença dele no máximo em 7 dias. E ele argumenta que ainda tem contrato de um mês e meio, né? Portanto, a gente percebe aí a dificuldade de Jorge de Jesus. Será que o Flamengo vai esperar um mês e meio, né? Com o início de Campeonato Brasileirão, essa fase iluminada da Copa do Brasil? Enfim, a realidade é que Mário Jorge, técnico do Sub-20 do time do Flamengo, vai treinar a equipe esta noite, será o treinador na pequena área ali, lembrando que o Flamengo deve entrar com o Mário Jorge num 3-4-3, né? Com três zagueiros, né? Santos o goleiro, os três zagueiros Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz, a linha de quatro ali com Varela, Ayrton Lucas, Thiago Maia e Gerson, né? E os três atacantes, Pedro, Gabigol e Cebolinha. Essa é a formação do time do Flamengo mais provável para o jogo desta noite no estádio Willie Davids, né? Que vai acontecer em Maringá, lá no Paraná, portanto, com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da FIFA de São Paulo, portanto, é um Flamengo, né? Que vai fazer a sua estreia na Copa do Brasil, Copa do Brasil que vai pagar o time campeão, Café, 70 milhões de reais, portanto, essa competição deve ter, certamente, a prioridade do time do Flamengo. E, finalmente, às 21h30 desta noite, teremos o fechamento desses jogos de ida da terceira fase, ABC e Grêmio, jogo do Frasqueirão, né? Ainda estamos nessa terceira fase, quem avançar para as oitavas de finais vai receber uma cota de 3 milhões e 300 mil reais, portanto, vamos aguardar como será a estreia esta noite, né? A estreia do time do Flamengo jogando no Paraná, jogando em Maringá, Maringá e Flamengo, jogo das 8 da noite, Café.
Muito bem, 7h28.
Gabriela Esportiva.
Férias na Fórmula 1, Zé Maria, isso mesmo, justo no começo do campeonato aí mais extenso da história da Fórmula 1, com 23 etapas esse ano de 2023, a categoria, né, fez sugerir inesperadamente férias de primavera neste mês de abril devido ao cancelamento do GP da China, né? A etapa estava prevista anteriormente para o dia 16, mas essa pausa de 4 semanas... entre a prova na Austrália 2 de abril e o GP do Azerbaijão no dia 30 de abril, não é unanimidade não, viu, Zé, no grid. A favor estão Alpine Haas, cujos chefes, o Otmar Szafnauer e o Gunther Steiner, ressaltam o descanso que seus funcionários terão para recarregar as energias em uma temporada tão longa, né? O bicampeão Max Verstappen, RBR, Charles Leclerc, Ferrari e Oscar Piastri da McLaren, e também o Guanizu da Alfa Romeo concordam com as férias, diferente de Fernando Alonso do Aston Martin e Lewis Hamilton da Mercedes, que não concordam com essa parada aí. A corrida na China foi cancelada devido às restrições do governo para coibir o avanço da Covid-19, né? O país sofreu grande surto da doença devido aí, entre vários motivos, à baixa adesão às vacinas e à recusa do governo em importar imunizantes estrangeiros. Em janeiro, por exemplo, o poder público decidiu encerrar sua política de Covid-19, né, após longo período e violento protesto da população. O fim do protocolo causou aí alta em internações e superlotações em funerárias, Zé Maria. Mas a Fórmula 1 não voltou atrás e também abdicou aí de substituir a corrida, tá? Essas são as informações da Fórmula 1. Vamos agora informações da Série B, que começa amanhã, né? 7h29.
Gabriela Esportiva.
Vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola já na noite de amanhã, Café, com 20 participantes que nos próximos 8 meses disputarão 380 partidas em busca de 4 vagas à elite do futebol nacional em 2024. Qual clube foi bem e está em alta no momento? Quem começa em baixa e vai tentar se recuperar? E aquele clube que inicia com mais dúvidas do que certezas? São perguntas, viu, Café, que certamente os torcedores da Série B estão aí questionando, né? O panorama de como chega cada time para a competitiva Série B de 2023. Eu vou arriscar aqui, eu vou apontar quatro clubes que, na minha opinião, a gente pode considerar este momento como em alta no futebol da Série B. A começar pelo ABC de Natal. Vive um bom momento na temporada e chamou atenção ao eliminar o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. O Atlético de Goiás, na minha opinião, entra na Série B como um dos postulantes ao acesso. Bicampeão estadual, tem Luiz Fernando, artilheiro do Goianão com 11 gols, e Shailon. São os destaques da equipe do Atlético de Goiás. O CRB, na minha opinião, o Clube de Regatas do Brasil, entra neste campeonato brasileiro com a ideia fixa de conquistar o acesso. Anderson Conceição, ex-Vasco da Gama, é a sua mais nova contratação. Portanto, acredito muito que o Clube de Regatas do Brasil, o CRB, vai fazer uma competitiva Série B. E, na minha opinião, a quarta equipe cotada, né, para o acesso no final deste Campeonato Brasileiro da Série B de 2023, eu estou apostando no Ceará. O time chega na Série B como um dos favoritos ao acesso. O chileno Gustavo Morinigo, né, já colocou o Ceará na final do Campeonato Cearense e na final da Copa do Nordeste. Para mim, essas equipes, né, ABC, Atlético de Goiás, CRB e Ceará, são as equipes que vão ter oportunidades, né, de voltar ao futebol da Série A na temporada 2024. Série B, que começa amanhã, sexta-feira, né, 19 horas, no estádio Brinco de Ouro, teremos Guarani e Avaí. No Novelli Júnior, às 21h30, em Itu, teremos Ituano e Ceará. No sábado, a primeira rodada prossegue com futebol às 16h. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, teremos Vila Nova e Novo Horizontino. E às 17 horas de sábado, teremos o Mirassol recebendo a Chapecoense. O Sampaio Correia também joga no mesmo horário, lá no Maranhão. Sampaio Correia e Atlético de Goiás. 18 e 15 de sábado teremos Juventude e Botafogo de São Paulo. É o time do Juventude que anunciou ontem, Café, a contratação do meio atacante Nenê, ex-Vasco da Gama. E teremos também, 18 e 15, CRB Esporte. Foi uma partida adiada, portanto a CBF adiou, não vai acontecer esse duelo na primeira rodada da Série B. Domingo teremos futebol às 11 da manhã, com Criciúma enfrentando o time do Tombense. Domingo, 18 horas, a estreia do Vitória, né, e diante da Ponte Preta. Vitória que começa a competição, Café, sobre desconfiança, né, do seu torcedor, porque um Vitória que começou a temporada muito mal, né, sendo eliminado da Copa do Nordeste, sendo eliminado pelo quinto ano seguido, né, das semifinais do Campeonato Baiano. Tomara que o Vitória reencontre o seu melhor futebol disputando a Série B deste ano. E no domingo, às 20h30 da noite, teremos Londrina e ABC, entendeu? Portanto, Londrina e ABC. Vitória continua treinando para o jogo de domingo. Amanhã fecha o apronto no estádio do Barradão. Vitória que vai brigar, né? Muitas caras novas, né? Eu diria que o Léo Condé vai ter a oportunidade aí de mudar a situação do Vitória, de buscar mais qualidade esse time do Vitória. Vitória que vai ter o Wellington Nem, né, de 31 anos, foi renovado o seu novo contrato com o Vitória. Vitória que também vai ter a presença do Rafinha, que já está na transição, já foi integrado ao elenco. Quer dizer, um Vitória que mudou muito, né? Mudou muito. Está correndo atrás do prejuízo, mas que começa esse Campeonato Brasileiro com a desconfiança, né, da sua torcida pelos momentos ruins no início da temporada dando vexame no Campeonato Baiano, dando vexame na Copa do Nordeste. Enfim, restou ao Vitória, né? Foi eliminado também da Copa do Brasil, né, pelo modesto Nova Iguaçu. Restou ao time do Vitória encontrar seu rumo nesse Campeonato Brasileiro da Série B, edição 2023.
Muito bem, Zé Maria, 7h37, a gente fatura e volta daqui a pouco. 7h37, boa noite.
102,9, Gabriela Esportiva.
7h40, vamos às informações da Copa do Nordeste.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Na semana que vem, Café, na quarta-feira, teremos, portanto, o primeiro jogo da decisão da final da Copa do Nordeste, edição 2023. CBF já confirmando, né? Portanto, teremos na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará enfrentando, fazendo o primeiro jogo com o Sport Clube do Recife. 15 dias depois, Café, em 3 de maio, teremos o jogo de volta na Ilha do Retiro, o Sport Clube do Recife recebendo o Ceará. A gente lembra que essa competição, a Copa do Nordeste, vai pagar ao time campeão um cachê aí de R$2 milhões. E é importante porque o time campeão da Copa do Nordeste já entra na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Portanto, para Sport, para o Ceará, é muito importante conquistarem esse título, que vai acontecer em dois jogos, né? O primeiro lá em Fortaleza, o segundo no Recife. A gente lembra que o Sport hoje tem 3 conquistas, né? Se vencer, vai se igualar aos maiores campeões do Nordestão, que é o caso de Bahia e Vitória, cada um com 4 conquistas. Portanto, é uma oportunidade de ouro, né, para o Sport Clube do Recife fortalecer sua história na Copa do Nordeste. O Ceará tem 2 conquistas. Se vencer, chegaria também a 3ª conquista, se igualando ao time do Sport. Claro que o Sport não vai, ainda mais fazendo o segundo jogo, diante da sua torcida na Ilha do Retiro, perder essa oportunidade. Essa Copa do Nordeste, 97, teve o Vitória como campeão da primeira edição. Em 98 foi o América de Natal, né? América de Natal que desapareceu nos últimos anos, né, do cenário do futebol de Natal, do futebol profissional de Natal. A gente percebe que o momento agora é do ABC construindo, pavimentando a sua história. Em 99, o Vitória conseguiu a sua segunda conquista. No ano de 2000, o Sport Clube do Recife venceu pela primeira vez. 2001 e 2002 foram anos do Sport Clube Bahia. Vitória voltou a ganhar em 2003. De 2004 a 2009, não houve realização da Copa do Nordeste. Ela voltou em 2010, dando Vitória mais uma vez. Portanto, o time do Vitória é campeão em 2010, 2011 e 2012 também não foram realizados nesses dois anos. 2013 deu Campinense, né? 2014 deu Sport Clube do Recife. 2015 o campeão foi o Ceará. 2016 o campeão foi o Santa Cruz do Recife. Em 2017, o Bahia voltou a vencer. 2018, Bahia vacilou, perdeu naquela final para o Sampaio Correia, né? O Sampaio Correia, a Bolívia querida do Maranhão, conquistou o seu primeiro título na Copa do Nordeste. 2019, Fortaleza foi o campeão. 2020 foi o Ceará. 2021, Bahia voltou a vencer pela 4ª vez seguida essa Copa do Nordeste. Em 2022, o campeão foi o Fortaleza. Portanto, vamos aguardar o primeira final na quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, na Arena Castelão. Tem Ceará Sport. 15 dias depois, na data de 3 de maio, tem o jogo da volta na Ilha do Retiro, no Recife, o Sport Clube do Recife enfrentando o Ceará. E a gente vai conhecer o campeão da Copa do Nordeste, edição 2023.
7h44,
Alô, galera, eu sou Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. esse programa que vicia e sempre abraço.
Ari PB, o Internacional, abraço pra você, meu irmão, abraço também pro Cacá Bavio e essa rapaziada bacana de Itabuna, o pessoal de Ilhéus também, a moçada bacana lá de Buerarema, né? É, e o pessoal é, lá em Camacã. É o seguinte, Zé Maria, dia 27, sábado, ou melhor, sábado, né? É, não é dia 27, me equivoquei aqui. No próximo sábado, a elite do futebol brasileiro entra em campo. Vai começar o Brasileirão, não é isso, Zé? Informa pra gente aí, por favor.
O Campeonato Brasileirão, Café, está de volta, né? O Campeonato da Série A começa neste final de semana. Em campo, os principais clubes do país disputam o título nacional mais importante da competição de pontos corridos. Entre os jogadores, muitos já estiveram em Copas do Mundo e agora vestem camisas dos times no país do futebol. A gente lembra aqui alguns dos clubes e alguns dos jogadores, né, que vão estar disputando o Brasileirão desse ano, jogadores com passagens por Copa do Mundo, o que sinaliza, né, Café, o nível elevadíssimo desse campeonato brasileiro. O Atlético do Paraná terá no seu elenco o Fernandinho, né, convocado em 2014 e 2018 pela Seleção do Brasil. O Atlético Paranaense também tem o Agustín Canóbio, né, que jogou pela Seleção de Uruguai na Copa de 2022. O Atlético Mineiro tem três nomes, né, no seu elenco que já tiveram passagens por Copa do Mundo. Estamos falando de Eduardo Vargas, o chileno, que ele disputou a competição de 2014, de Hulk, que esteve na Seleção Brasileira em 2014, e Christian Pavon, né, que jogou na Argentina em 2018. O Corinthians também tem atletas com passagens por Copa do Mundo. É o caso do goleiro Cássio, que disputou a competição de 2018, do Fagner, que também esteve na Seleção Brasileira na Copa de 2018, do Renato Augusto, outro remanescente também da Copa do Mundo de 2018, e de Paulinho. Paulinho disputou duas Copas do Mundo, 2014 e 2018. O Curitiba também tem um jogador com passagens por Copa do Mundo, Henrique, que foi convocado na Copa de 2014 aqui do Brasil. O Flamengo é individualmente, né, o clube da Série A que tem o maior elenco de jogadores com passagens por Copa do Mundo. O Flamengo tem Felipe Luiz, que disputou em 2018, Davi Luiz em 2014, Varela, que jogou em 2018 e 2022 pela seleção do Uruguai, Vidal pelo Chile em 2010 e 2014, Everton Ribeiro, que esteve na Copa do Mundo de 2022, Pedro, também relacionado para a Copa do Mundo de 2022. Né? O Fluminense do Rio, que também é integrante, né, do Brasileirão da Série A, tem dois jogadores, né, com passagens por Copa do Mundo. Marcelo, que disputou em 2014 e 2018, Felipe Melo, que esteve na Copa do Mundo de 2010. O Grêmio porto-alegrense tem Pedro Jeromel, que participou da Copa de 2018, e tem o atacante Luiz Soares, que jogou pela seleção do Uruguai nas últimas quatro Copas do Mundo, né? 2010, 2014, 2018, 2022. Esse Luiz Soares tem individualmente, né, eu diria que o currículo mais iluminado, com passagens, com disputas de Copas do Mundo. O Internacional terá Mário Fernandes, né, que jogou a Copa da Rússia em 2018, jogou pela Rússia em 2018. Terá também Gabriel Mercado, que é argentino, disputou a competição de 2018. E o Charles Aranguiz, né, que disputou pelo Chile em 2014. O Palmeiras tem o goleiro Everton, que esteve na Copa do Mundo 2022. O São Paulo tem dois jogadores também, eu diria que são dois equatorianos, né? Disputaram a competição pelo Equador em 2022. É o caso do Arboleda e do Jackson Mendes, né, que também disputou pelo Equador em 2022. E o Vasco da Gama, Café, também é representado nesse número seleto de 11 clubes, né? Porque o Vasco tem o Mita Rodrigues, né? Que disputou a última Copa do Mundo 2022 pela seleção do Uruguai. São, portanto, 11 clubes dos 20 que vão disputar a Série A. E teremos aí, nesse contexto, 27 atletas, né, com passagens por Copa do Mundo, o que sinaliza um nível elevadíssimo na competição de pontos corridos do Campeonato Brasileirão, que já começa neste sábado. Sábado, 16h, teremos no Allianz Parque a primeira rodada, Palmeiras e Cuiabá. Também no sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o América faz a sua estreia na Série A desse ano, enfrentando o time do Fluminense. Sábado, 18h30, no estádio Nilton Santos, reabertura do estádio Nilton Santos, teremos Botafogo e São Paulo. E no Nabizão, teremos Bragantino e Sport Clube Bahia. Na Arena da Baixada, o confronto será na primeira rodada entre Atlético do Paraná e o time do Goiás. E na Arena Castelão, teremos Fortaleza e Internacional nessa primeira rodada. No sábado, 21h, Tony, no Mineirão, né, o Atlético Mineiro enfrentando o Vasco que está voltando à Série A do nosso futebol. No domingo, teremos 16h, na Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro, né, será o duelo do domingo. Também no domingo, no Maracanã, teremos Flamengo e Curitiba, e na Arena do Grêmio teremos às 18h30 de domingo o Grêmio enfrentando o Santos. Esta será a primeira rodada do Campeonato Brasileirão da Série A, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h51.
Gabriela Esportiva.
O filho do ex-goleiro Bruno e da ex-modelo Elisa Samúdio tenta aí a carreira de futebol, viu, Zé? O Bruninho, de 13 anos, está na formação do Atlético desde o ano passado. O garoto participará do Sul Brasileiro BG Prime, né? Conhecido torneio aí de base que envolve clubes do Sul do Brasil. O Furacão está no Grupo B, com Juventude, Camboriú, Brusque e Macari, de Santa Catarina. A competição envolve mais de 5 mil atletas entre Sub-10 e Sub-17.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, vamos às informações do Colo-Colo, que inicia aí sua pré-temporada, né, na segunda-feira.
O Colo-Colo, Tony Café, já fez a sua programação, começa a sua pré-temporada na próxima de segunda-feira. Portanto, teremos já o início da pré-temporada do Colo-Colo de Futebol e Regatas. Nesse final de semana, jogadores vão estar desembarcando, né, na cidade de Ilhéus, né, além da comissão técnica. E, portanto, na segunda-feira começam os trabalhos, o time do Colo-Colo vai estabelecer seu quartel-general ali na Praia do Sul, né, após o Cururupi, né, em Mar de Ilhéus. Teremos, portanto, é a mesma pousada, por coincidência, é a mesma pousada aonde ficou estabelecido o Barcelona, que disputou, no primeiro momento, o Campeonato Baianão. Na segunda, às 10 horas, tem a reunião que vai acontecer lá na cobertura do edifício Premier, e quando na oportunidade, né, será apresentada a comissão técnica, né, capitaneada aí pelo Paulo Henrique Oliveira, né, o treinador do Colo-Colo nesta temporada 2023. Portanto, o Colo-Colo já está iniciando, né, vai fazer seus treinamentos, vai utilizar dois campos, né, vai utilizar também o campo reduzido que tem ali no Cururupi, né? E vai utilizar também, em dois dias da semana, vai estar utilizando também o estádio Mário Pessoa. É fundamental utilizar o campo oficial de jogo, né, para que esses jogadores possam conhecer o gramado do estádio Mário Pessoa. Então, essa é a notícia. Na segunda-feira tem essa coletiva de apresentação da comissão técnica e da divulgação da relação dos novos contratados do Colo-Colo, Colo-Colo que estreia na primeira rodada no dia 14 de maio, jogando no Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro, enfrentando, portanto, o Juazeiro no Campeonato Baiano da Série B 2023.
Muito bem, 7h54, Zé.
Gabriela Esportiva.
7h54, Zé Maria, em seu editorial.
Nesse último bloco do programa de hoje, Tony Café, eu quero fazer um alerta, né, para a torcida do Colo-Colo. Né? Em Ilhéus é uma cidade que tem muitas pessoas críticas, né? Pessoas que não respeitam a história esportiva da própria cidade. Numa cidade em que ainda tem um radialista que acredita que o título do Colo-Colo foi ganho pelo acaso em 2006, entendeu? Imagine o que a gente pode esperar. Gente, nada foi ganho por um acaso. Foi a competição mais longa do Campeonato Baianão, da história do Baianão. Foram 34 jogos, 6 meses de competição, todos contra todos, jogos de ida, jogos de volta, muito diferente dos dias atuais, né, ao fim de 9 rodadas, quando 4 equipes chegam entre nas semifinais e 2 delas decidem o título depois de apenas 11 jogos. Esse tipo de pensamento é de uma mente doentia. O título de 2006 foi fruto da qualidade daquele grupo. É preciso o torcedor do Colo-Colo que você esteja sempre atento, né? Porque essas pessoas precisam respeitar e reconhecer ao time campeão de 2006, que conquistou o título, porque foi o melhor no Baianão daquela época. Numa competição de 6 meses, com 34 partidas, todos contra todos, jamais poderíamos ter um time campeão por acaso, por sorte. Então, pensar dessa forma pequena é querer desmerecer a maior conquista do futebol na região sul da Bahia. E isso, Tony Café, me permita esse desabafo, né? Não dá para engolir isso. Aliás, são por essas situações que eu quero esclarecer aos meus amigos. É por isso que eu não tenho redes sociais. Hoje, mais do que nunca, eu busco uma qualidade de vida melhor. E isso necessariamente passa por uma convivência de paz, priorizando a família, entendeu? Eu iria sofrer muito se tivesse redes sociais e ter que suportar, entendeu, um pensamento de um radialista, né, que está fazendo, usando um microfone público, né, e passando uma imagem distorcida, né, distorcida do tamanho gigante que o Colo-Colo foi conquistando o Baianão de 2006. Torcedor do Colo-Colo, você e aquele grupo de 2006 merecem respeito. É isso que a gente pede nesse momento, um pouco mais de respeito.
Muito bem, Zé Maria, 7h58, só tenho a falar o seguinte, né? A inveja é o ódio da felicidade alheia, né? O a dor que se sente no coração pelo sucesso do outro. E o que eu sinto pelos invejosos? Eu sinto pena, Zé. 7h58, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos às nossas considerações finais, meu grande campeão, Zé Maria, o presidente campeão, Marcos Bezerra, que colocou esse título, viu? Esse selo em você. E não vai sair tão cedo, viu, Zé? Não vai sair. Porque o feito de 2006 foi um grande feito, com grandes apoiadores, com você na linha de frente do time, com grandes atletas de garra, atletas qualificados, com pessoas qualificadas, patrocinadores, e o prefeito que a cidade tinha na época, né? Eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, que eu não tenho necessidade disso, graças a Deus. Deus me deu uma boa cabeça, deu bons braços e boas pernas para eu trabalhar e ganhar o meu, sem ter a necessidade de puxar saco de seu ninguém. Mas a realidade e os fatos, eles têm que ser revelados e têm que ser perdurados para sempre. O prefeito Valderico Reis, ajudou bastante o desenvolvimento para que o Colo-Colo pudesse ser campeão baiano daquele ano, né? Então, que os invejosos mordam a testa. Fazer o quê? Vamos lá. Zé Maria, nossas considerações finais. Desculpa se eu falei muito.
Nas considerações finais do programa desta quinta-feira, dia 13 de abril, Tony Café, a gente deseja, né, um final de noite aí com muita paz, com saúde para todos, né? Amanhã a gente volta para o fechamento da semana do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, campeão. A gente volta amanhã no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.